pessoa, procura por um colega, um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta, um filósofo, como são os professores de vocês, o Beto e o Rosemiro, que trabalha com filosofia clínica. Após esses colegas acolherem a pessoa que chega, e geralmente a pessoa chega com uma queixa, no nosso país ainda não há uma clínica preventiva, alguém que nos procure e diga: está tudo bem na minha vida, estou vindo aqui como quem vai ao dentista a cada 6 meses, como quem faz um check-up anual. Não há isso em terapia ainda, é muito raro, para não dizer que não existe, é muito raro. Então, geralmente a pessoa já vem com uma queixa, algo grave que está acontecendo na vida dessa pessoa, e ela vem então nos procurar. Quando isso ocorre, quem trabalha com filosofia clínica ouve essa pessoa, o que está acontecendo, e em seguida pede à pessoa: por favor, deixa eu contextualizar o que você está me dizendo. É como se eu chegasse por aqui e um de vocês me mostrasse: olha aqui, ó, aqui esse pequeno lago está com problema, os peixes não se desenvolvem, o senhor pode nos ajudar? Como eu poderia, se eu nem sei onde é o lago que se passa? Pois aqui, o filósofo diz à pessoa: deixa eu ver a sua história de vida, me conte a sua história de vida, para eu poder compreender o que está se passando com você e assim poder ajudar você. Por exemplo, às vezes é um problema episódico, vai passar com o tempo, não é preciso fazer nenhum movimento clínico. Outras vezes pede uma providência clínica, outras vezes de uma outra ordem, mas para eu poder saber, é importante que eu faça o exame da sua historicidade de vida. Tal qual um médico faria os exames de imagem, não é? Os exames cardiovasculares e outros com você, para saber o que se passa. Muito bem, feito isso, o filósofo vai fazer o quê? Ele vai considerar as partes que estão em você e que falam em você. Ele vai tentar compreender isso. Por exemplo, o que está causando conflito em você é um problema no qual as suas emoções estão brigando com a sua razão, é isso que está acontecendo? E em que parte da sua vida isso está acontecendo? Por exemplo, às vezes uma pessoa, se vocês fizeram uma preleção há pouco sobre isso, um prefácio, às vezes a pessoa tem emoções de 10 anos, se apaixonou e perdeu completamente a noção das coisas. Numa das obras que eu selecionei, que nós vamos fazer agora todos, daqui a alguns dias, 70 colegas do Brasil inteiro se dirigirão para lá. Uma das obras é de Flaubert. Aliás, eu fui preso por conta dessa obra. Madame Bovary. Foi ter que ir para julgamento. E lá foi absolvido, mas passou maus pedaços. Ele coloca uma história, que é um clássico, na virada do século passado, na qual a mulher de um médico, ela se casou e leva uma vida profundamente infeliz, tem um relacionamento tórrido com um sujeito, um amor daqueles raros, não é? E que acaba muito mal. A obra termina de uma maneira muito triste. O livro causou um impacto na época terrível. É uma mulher de 30 e poucos anos, do ponto de vista da racionalidade, mas do ponto de vista dela, do coração, ela era muito jovem, talvez tivesse 12, 13 anos. Quando esse coração de 12, 13 anos se apaixona, essa razão de 30 anos entra em choque no coração, vence o coração. Contra os princípios morais que ela tinha, que eram rígidos, contra tudo aquilo que ela sabia, isso é certo, isso é errado, isso é ponderado, uma pessoa sensata ela era. Toda a primeira parte da obra mostra isso. No entanto, no livro e no filme, a razão nada pode contra o coração. filósofo clínico então poderia dizer, bom, vou dar um choque entre razão e emoção, vence a emoção, é isso?
Não.
Cada especificidade, cada pessoa é única e é diferente. Há pessoas que passam pelo que essa moça passou na hora e, no entanto, vence a razão. Para outras pessoas, isso gera um equilíbrio de forças tal que dilacera a alma dessa pessoa. Ela se arrebenta por dentro, como um cabo de força. Não há um que vence o outro. Para outras pessoas, depende da época da vida que ela está vivendo. E assim sucessivamente. Agora, considerem os senhores, um filósofo clínico, no consultório, o que ele vai fazer? Ele vai retirar essa especificidade da pessoa, ouvindo, e ele vai, junto com a pessoa, elaborando esses elementos. E quando ele sabe de fato o que está acontecendo, o que ele faz? Ele dá um conselho? Ele faz com que a pessoa chegue a uma resposta? É outra coisa? O que ele faz? Selecionei para vocês alguns exemplos bem práticos disso. E nós vamos ver agora. Eu vou mostrar para vocês com num trabalho prático. Aliás, o pessoal que vai a Torres, essa é uma obra que eu tirei, que nós vamos trabalhar em Torres. Okay? Ela será sorteada entre os livros lá, todos que nós vamos trabalhar. É uma compilação do Márcio Borges. Sabe que compilação ele fez? Ele pegou 5 mil anos de histórias, da história da humanidade, e selecionou cartas muito significativas que foram trocadas e publicou aqui. Por questão de tempo, e como esta é uma aula introdutória, um prefácio, eu selecionei 30 dessas cartas que veremos juntos. E veremos sobre a luz disso que vimos agora aqui. Houve, e os que estudam filosofia, inevitavelmente passam por esse nome, que é Aristóteles. Aristóteles é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Se fizéssemos uma lista dos 5 maiores filósofos que a humanidade já teve, em qualquer dessas listas, em qualquer lugar, o nome de Aristóteles certamente estaria. E na Macedônia, passando o mar ao sul, ali da Atenas, do outro lado do Mar Jônico, tinha uma ilha, uma pequena península, a Macedônia, na qual reinava Filipe, um homem bruto e guerreiro, desenvolveu aqueles sistemas de lanças terríveis, um guerreiro terrível, que não queria que o filho dele, Alexandre, tivesse a mesma sina do pai, fosse um bruto, um bronco. Então ele chamou o sábio dele e disse, vem cá, meu filho vai ser diferente de mim. Quem é o sujeito, o professor para onde eu levo para educar meu filho, o Filipe, o Alexandre? E o sábio disse, nossa, só ir aqui a Atenas, desce aqui pela Ásia, vai embora e chega a Atenas e fala com Aristóteles. E foi o que ele fez. Aristóteles, sabendo de quem se tratava, Filipe da Macedônia disse, vai te custar muito caro. E o Filipe da Macedônia disse, daí, eu tenho, diz qual é o preço, eu pago. E custou caríssimo, custou o zoológico, animais que vinham da Ásia, outras coisas, bibliotecas. Aristóteles pegou pesado com ele, cobrou caro. Em troca, deu talvez a educação mais exemplar que já se viu na história. Alexandre não se tornou apenas o maior guerreiro entre os dirigentes da época. Ele se tornou um sábio, um grande guerreiro, um lutador, um homem muito raro. E vou ler uma carta para vocês, escrita pelo próprio Alexandre. Essa carta foi endereçada, foi escrita em 320 a.C. E foi endereçada a Dario, que era um bárbaro, um homem cujo caráter a gente, ainda hoje, pelos nossos valores e critérios, não valeria muita coisa. E já estava vencido por Alexandre. Mas estava incomodando muito Era um sujeito intrigante, encrenqueiro, que promovia discórdias por onde passava, e Alexandre estava incomodado com tudo isso. Quando Alexandre escreve essa carta para Dario e faz chegar a ele, pensam que ele sentou e escreveu como quem tem ódio, como quem tem raiva, como quem diz, olha, se você não parar com isso, eu termino o serviço e acabo com tudo. Não. Aqui ele mostra a educação que ele teve com o maior filósofo da época, Aristóteles. Para aqueles que estão esquecidos, Alexandre conquistou tudo o que havia na época dele, de uma ponta a outra, do que era conhecido no mundo. É praticamente aquele que fundou as bases do que chamamos de sociedade ocidental. Que carta ele escreveria para um sujeito como Dario? Um homem cujo caráter mostrava que não se pode esperar qualquer coisa, que não cumpria acordo qualquer que fosse. Será que Alexandre, educado a peso de ouro, literalmente, por Aristóteles, negligenciaria a história de vida do Dario, que ele conhecia de várias versões? Não. Ele nos dá uma das primeiras lições do que hoje nós conhecemos como filosofia clínica. Ele ponderou muito antes de escrever essa carta. Carta curta. E vou ler para vocês a carta. Observem o que você, aliás, o que cada um de nós faria se tivesse que escrever uma carta dessa. Considere, eu sei que aqui nós vamos perder muito conteúdo, mas o intuito com o qual eu faço isso é apenas da ilustração, da exemplificação. Imagine que você é prefeito de uma cidade como Forquilinha. E havia um sujeito que quase destruiu a cidade, sua comunidade. Aprontou muito, roubou, quebrou o banco municipal, alunos ficaram sem escola, ele fez horrores. E continua aprontando, se mudou para uma cidade aqui perto e continua infernizando a sua vida. Daqueles que você ama. Você escreveria que carta para esse sujeito? Esse foi o desafio de Alexandre. O que acham que esse homem, que era um guerreiro, que era um filósofo, que carta ele escreveu para esse outro? Observe. Sabendo com quem ele estava lidando, que era um grande mercenário, um sujeito para qual a vida humana não vale coisa alguma, desde que ele tenha poder, desde que ele mande, sabendo com quem ele estava lidando, na carta que ele faz, ele leva isso em consideração, ele mostra para o Dario que sabe quem esse Dario é, lembra dele, para ele, olha, vou te mostrar que eu sei o que você faz, eu sei o que você está fazendo, tudo, e é dentro disso que estou colocando, mostra pela história que houve os elementos, e aí coloca numa linguagem que o próprio Dario vai entender perfeitamente, sem dubiedade. Vamos lá. Teus antecessores, Dario, entraram na Macedônia do pai dele, né, Filipe, e no resto da Grécia, de maneira hostil, e nos feriram. Antes que recebessem de nós qualquer dano, eu, em meu avanço pelo império da Grécia, desejando vingar os erros de meus pais, de meu país sobre os persas, marchei sobre a Ásia, tendo recebido provocação suficiente de tuas numerosas devastações anteriores. Tu, Dario, ajudaste os períntios em suas guerras injustas contra meu pai. E Oxus transformou um exército de persas, a Trácia, para perturbar a paz do nosso governo. Meu pai foi assassinado por traidores contratados por ti, com esse objetivo, como ostentaste por todos os lados em tuas cartas. E ao mesmo tempo, quando cuidaste de Arces,
fosse despachado por Bagoas, usurpasse injustamente um império em aberto desafio a todas as leis da Pérsia. O que Alexandre faz aqui? Ele lembra o outro dos elementos que ele fez. Acho que Alexandre estava gastando caneta, estava gastando tinta. O grande mestre dele, Aristóteles, havia dito a ele que as coisas precisam de um contexto. E ele, como rei, como guerreiro, quando chegava no lugar, chamava os soldados e dizia: venham cá, não me toquem nas mulheres desse lugar que estamos chegando. Não me destruam prédios públicos. Não rasguem documentos. Protejam, nós não somos bárbaros. Aprendam o idioma, vistam-se como as pessoas do local. Sabe quando outra vez isso foi feito na história da humanidade? Nunca. Foi feito por um sujeito que foi educado por um filósofo. E aqui ele nos dá uma bela lição disso. Olhem como ele está tratando com Dario. Não podia ter mandado um bilhete: Dario, meus soldados vão te pegar e vão acabar contigo. Podia. Tinha poder para isso. Dario já estava vencido, já tinha sido afugentado. Mas ele nos dá uma lição. A vida é mais do que simplesmente guerras, batalhas. Elas podem ter sua importância, mas a vida vai além disso. Essas batalhas que nós vivemos no nosso cotidiano, o câncer que você está tratando lá em Criciúma, no Hospital São José, com quimioterapia, radioterapia, seu irmão que está internado, vai ser operado, batalhas, guerras perdidas, seu casamento que terminou e você não sabe o que fazer agora, está desolado, a sua empresa que quebrou ano passado e você está devendo coisas que você não tem a menor ideia de como vai pagar. Desemprego, seu filho está em casa fumando maconha e você em desespero. Batalhas. Alexandre está nos dizendo aqui que não prestemos atenção a um desses pontos que vocês viram no prefácio, que a vida vai muito além disso. Não negligenciemos esses pontos, mas consideremos que esses pontos são parte de algo muito maior, a vida. Ele está falando com um sujeito que mandou matar o pai dele, contratou assassinos para matar o pai dele. E olha o que ele está escrevendo. Pois ele continua. Além disso, escreveste, Dario, cartas à Grécia, encorajando os meus súditos a uma rebelião contra mim. E para aquele fim, enviaste dinheiro a eles e a outros, aos quais, não obstante, todos os gregos, exceto esses que aceitaram, lealmente rejeitaram. Por tais meios te esforçaste em retirar de mim meus amigos e seguidores e dissolver aquela firme liga na qual entrei com todos os estados da Grécia. Lembrem que ele unifica, não é? A Grécia. Portanto, invadi os teus reinos de maneira hostil, pois foste o primeiro autor das hostilidades. Alexandre, que aprendeu com Aristóteles a arte da... Aristóteles tem todo um trabalho chamado retórica. Ele aprendeu com Aristóteles a arte da conversação, a arte da interpretação, a arte do entendimento lógico das coisas. E diante de um sujeito como este e dessas coisas que ele fez, Alexandre disse: não adianta eu ir lá e oferecer o perdão a ele, oferecer amor a ele, oferecer solidariedade, porque estou tratando com uma pessoa que vai pegar tudo isso, vai jogar fora e vai incitar outros pandemônios por todo lugar. A linguagem para falar com ele é a hostilidade que ele entende. Foi essa decisão que Alexandre fez. Baseado em quê? Na historicidade do outro. E agora que eu bati teus governadores e capitães, e depois a ti e teu exército em batalha acirrada, e tendo já, pela permissão dos deuses, posse adquirida de toda a Ásia, como aliás muitos dos teus soldados que se renderam em minhas mãos depois das batalhas, e agora eu os protejo, como tampouco permanecem comigo contra as suas inclinações, mas livre e voluntariamente pegaram em armas por minha causa. A mim, então, como senhor de toda a Ásia, vem e te aplica. Mas, se estiveres amedrontado de qualquer ato severo à tua vinda, envia alguns dos teus amigos que possam levar um juramento meu para a tua segurança. Viram o que ele está fazendo? Um homem cuja palavra você pode confiar está oferecendo a esse outro que não tem palavra de coisa alguma, dizendo, pode criar, com segurança. Assim como eu acolho os teus soldados que agora estão comigo pela decisão deles e nada mais, tu também vai ser colocado aqui. Será que Dario, um sujeito, um assassino, um sujeito que não tinha, cuja moralidade vocês podem imaginar, faria isso? Viria, se entregaria? E será que Alexandre, ao escrever isso, não embasado nas lições que teve com Aristóteles, iria ignorar tudo isso? Era um bobo, será? Ou mais uma vez estava ensinando não apenas a esse bandido, mas aqueles que estavam com ele? Como se procede caso assim na vida? Quando vieres em minha presença, pergunta por tua mãe, por tua esposa, pergunta por teus filhos, o que quer que procures, e te será entregue aqui em segurança. Porém, quando de novo escreveres a mim, lembra-te de intitular-me o rei da Ásia. Nem nunca mais escrevas a mim como um teu igual, mas como senhor de todos os teus territórios, que agora são teus. Se agires de outro modo, verei nisso uma indignidade da mais alta consequência, e se disputares o meu direito à posse dos teus reinos, fica e tenta o evento de outra batalha, então, mas não esperes nunca mais te colocares a seguro se fugires, pois para onde quer que tu fujas, por lá seguramente eu te procurarei. Fim da carta. Se Alexandre tivesse estudado filosofia clínica, ele teria feito várias correções, mas naquela época não havia. Havia filosofia, boa filosofia. Filosofia dos primeiros grandes mestres, Sócrates, Platão, Aristóteles, era essa época. Aqui vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre essa primeira parte, antes das duas próximas cartas, não são de Alexandre, mas são muito bonitas também, didáticas para os nossos propósitos de hoje. Agora vamos para a nossa segunda carta. Esta segunda carta é de 1226, de Francisco de Assis. Ela que vai ilustrar os ensinamentos agora. Alguns conhecem a história de São Francisco, não é? Os dilemas que esse homem viveu. Numa viagem de estudos que nós fizemos da Toscana, à Itália, nós atravessamos de ônibus. Assis fica lá do outro lado da Toscana, quase no final dela, né? Não do lado do mar, da Ligúria, do outro mar, não, do, da do continente da Terra. E uma cidade muito simpática, Assis, onde aliás está enterrado São Francisco. E São Francisco passou momentos muito difíceis, com a própria ordem que ele fundou. E quando ele vem a morrer, ele deixa uma carta, que é uma carta-testamento. Nessa carta, ele coloca o quanto haviam se afastado daquilo que ele imaginava que seria de fato o caminho adequado. Mas é uma carta tão dura que ele deixou, que aqueles que seguiam, que estavam com ele, a ordem franciscana e tudo, eles ficam, e agora? Essa carta é de 1226. Alguns vão consultar o Papa, que era o Papa Gregório IX, e dizia aí, como é que nós vamos seguir o que esse homem colocou aqui? Não tem como fazer isso, e o Papa diz, isso não tem validade. O que alivia a maior parte e faz a ordem prosseguir, mas deixa alguns descontentes. Não, a gente não pode. O Francisco é que idealizou tudo isso. Se ele está nos dizendo que erramos o caminho, que estamos fazendo um verdadeiro comércio, uma coisa que nada tem a ver com a ideologia que ele implantava, como a gente vai dizer que não? Vamos ver essa carta? Será que Francisco de Assis, quando escreveu essa carta, ele ignorou isso que vocês estão vendo aqui? A história da própria ordem que ele fundou? Os amigos que o acompanharam, que viram tudo que ele passou, e esses próprios amigos que eles passaram? Será que Francisco era um homem seria tão leviano e cego a ponto de fazer isso? Ou ele fez tal qual Alexandre 1500 anos antes, e ao escrever levou em conta a própria história dele, a história da ordem que ele fundou e também aqueles que estavam com ele caminhando? Francisco nos dá uma lição de humanismo. Ele vai ao mundo desses colegas dele, do mais pequenino até aquele que estava caminhando passo a passo com ele. Ele escreve para eles, ele escreve para ele mesmo e ele escreve para o futuro que estava se anunciando. E nos dá uma das mais belas, mas muito duras lições. Vamos ver então, e agora, um homem que concilia o coração com razão e fé. Um exercício tremendo, sobretudo na época dele. Eram épocas muito diferentes das que estamos vivendo. Não há tempo para a gente contextualizar como eram os anos 1200, mas vocês sabem, já viram em filmes como O Nome da Rosa, a tematização de Humberto Eco e outras coisas, vocês imaginam o que era. Vamos à carta. Eis como Deus me deu, irmão Francisco, o poder de penitenciar. Quando eu estava em pecado, a visão de leprosos era muito amarga para mim. E o próprio Deus me conduziu por entre eles, e eu me compadeci e os ajudei. E quando eu os deixei, descobri que o que parecera amargo a mim se transformara em doçura em minha alma e em meu corpo. Vocês lembram como Francisco de Assis lidava com os leprosos? Ele beijava as feridas dos leprosos. Ele lavava as feridas dos leprosos. Ele enxugava com a própria túnica e chorava com a dor que esses homens, essas mulheres, essas pessoas sentiam. O que ele nos conta aqui é o próprio testemunho da vida dele. Ele viveu. Coloquem-se no lugar das pessoas que o acompanharam e que agora leem a carta, que este que deixa, que os deixa, tenta reconduzir e mostrar, olha, erramos o caminho não é esse que está sendo tomado. Não podemos vender fé, não podemos comercializar fé, é outro caminho. É isso que ele tenta mostrar para essas pessoas. mas eles tomam nessa época como algo duro demais para ser seguido. Eles haviam se desviado muito da trajetória e muitos nunca conseguiram voltar. Vamos ver então o que acontece aqui. E pouco depois, eu subi e deixei o mundo. E Deus me deu tal fé nas igrejas que eu simplesmente orei dizendo: eu vos adoro, Senhor Jesus Cristo, com todas as vossas igrejas ao longo do mundo. E nós vos abençoamos porque resgatastes o mundo por vossa santa cruz. Depois, Deus me deu e ainda me dá tal fé nos padres que vivem de acordo com a forma da Santa Igreja Romana, que mesmo que me perseguissem, ainda assim eu correria a seu encontro, por causa da sua posição. E se eu tivesse toda a sabedoria de Salomão e viesse a ter com alguns padres pobres em suas pequenas paróquias, lá eu só pregaria se eles me dessem permissão. E eu quero temer, eu quero amar e honrar a estes e todos os outros como meus senhores. Eu não quero nem ao menos pensar que exista qualquer pecado dentro deles, porque vejo neles o Filho de Deus, e eles são os meus senhores. E eu faço, porque neste mundo vejo fisicamente o Altíssimo Filho de Deus só em seu sacratíssimo corpo e sangue santo, o qual só eles recebem e ministram a outros. Eu quero honrar este santo mistério acima de todas as coisas e venerar e manter em valioso recipiente, sempre que acho seus santos nomes ou palavras em lugares impróprios, eu os apanho e peço que sejam coletados e armazenados em lugar apropriado. E devemos honrar e venerar todos os teólogos e aqueles que ministram a santa palavra divina, porque eles ministram a nós o Espírito e vida. E quando Deus me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo me revelou que eu deveria viver de acordo com a forma do Evangelho. Escrevi em poucas palavras e simplesmente, e o Senhor Papa o confirmou para mim. E aqueles que vieram receber vida deram tudo o que tinham aos pobres e se contentaram com uma túnica remendada dentro e fora, com uma corda e as calças. E não desejamos ter mais nada. Nós que éramos clérigos, oficiávamos vida a outros clérigos, e aos leigos diziam o Pai Nosso, e alegremente permanecíamos nas igrejas. E éramos ignorantes e súditos de todos, e trabalhei com minhas mãos, e ainda quero fazer assim. Definitivamente eu quero que todos os outros irmãos trabalhem em algum trabalho honesto. Aqueles que não sabem como deviam aprender, não porque queiram receber salários, mas como exemplo e para evitar uma ociosidade. E quando nossos salários forem retirados de nós, retornemos à mesa do Senhor mendigando esmolas de porta em porta. Deus revelou qual comprimento deveríamos usar. Deus lhe dê paz. Os irmãos devem ter cuidado para não aceitar nenhuma igreja, habitações pobres ou qualquer outra coisa construída para eles, a menos que essas construções reflitam a santa pobreza prometida por nós. Na regra, sempre devemos morar nesses lugares como estranhos, como peregrinos. Comando a todos os irmãos firmemente, pela obediência que eles devem ter, que onde quer que estejam, não ousem pedir diretamente ou por algum intermediário qualquer coisa do tribunal romano para afiançar uma igreja ou qualquer outro lugar, proteger suas pregações ou prevenir a perseguição de seus corpos. Mas onde quer que não sejam recebidos, devem fugir para outra terra e fazer penitência com a bênção de Deus. Eu desejo firmemente obedecer ao ministro-geral desta fraternidade e qualquer outro guardião que o ministro queira me dar. E quero ser tão cativo nas mãos dele que não posso ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa sem seu desejo, sem seu comando, porque ele é meu senhor. E embora eu seja simples, eu seja doente, sempre eu quero ter um clérigo que possa executar o ofício para mim como dita regra. E todos os outros irmãos, então, pois, obrigados a obedecer a seus guardiões, a executar o ofício de acordo com a regra. E sempre que se achem alguns que não desejam executar o ofício de acordo com a regra e queiram mudá-lo, ou que não sejam católicos em suas convicções, então todos os irmãos, onde quer que possam estar, são obrigados pela obediência a devolver tais pessoas ao guarda mais próximo do lugar onde as acharam. O guarda, por sua vez, em troca, é obrigado pela obediência a vigiar fortemente a vida do homem em correntes, dia e noite, de forma que ele não tenha possibilidade de escapar de suas mãos, até que ele o coloque pessoalmente nas mãos de seu ministro. E o ministro está obrigado pela obediência a colocar aos cuidados dos irmãos, que o vão vigiar noite e dia, como a um homem em correntes, até que eles o levem ao nosso Senhor Bispo de Ostia, que é protetor do Senhor e corregedor de toda a Irmandade. E aos irmãos, não devem dizer, esta é uma outra regra, pois isso é uma lembrança, advertência, exortação e meu testamento que eu, pobre irmão Francisco, faço a todos os meus irmãos de forma que possamos observar a regra que prometemos a Deus de maneira mais católica. E o ministro-geral e todos os outros ministros e guardas estão obrigados pela obediência a não somar ou subtrair nada destas palavras. E sempre devem ter esta escritura consigo, além da regra. E em cada reunião de capítulo levada por eles, quando lerem a regra, também deverão ler estas palavras. E firmemente eu proíbo meus irmãos clérigos e leigos de colocar vidros na regra ou de dizer, é isso que significa. Mas, da mesma maneira que Deus me deu o poder de simples e puramente compor e escrever a regra e estas palavras, assim tendes que entender simplesmente sem lustro e observá-la por meio da ação sagrada até o fim. E quem a observa será pleno no céu da bênção do Altíssimo Pai, e em terra será pleno da bênção de seu amado Filho com o Espírito Santo, o Confortador, e todos os poderes do céu e de todos os santos. Eu, irmão Francisco, seu criado, até onde eu posso ser, interiormente e externamente, vos confirmo esta santa bênção. O impacto desta carta que eu acabei de ler para os senhores foi imenso. Foi imenso. Levou muitos e muitos sacerdotes a dobrar, cair de joelho e pensar, e agora? E agora? Como conciliar isso com a vida, com os problemas que temos, com o nosso cotidiano? Como Francisco nos deixa normas tão duras a seguir? Teríamos que ser como Francisco? É isso que ele nos pede? Mas quando Francisco surgiu com a sua pregação e todos o aclamaram e gostaram e o seguiram, era disso que ele estava falando também. Mas com a caminhada, com o crescimento da ordem, eles se desviaram completamente. Francisco disse, vamos prestar atenção na nossa trajetória e vamos retornar a ela. Alguns historiadores dizem Francisco infelizmente não compreendeu como a própria caminhada de crescimento não era mais possível retornar, como uma pessoa que cresceu até aqui e diz agora eu quero continuar crescendo e não me reproduzindo até aqui, e não copiando coisas que eu fiz até aqui, eu preciso prosseguir e vou prosseguir respeitando isso, mas indo para outros lugares e de outras formas. Francisco disse não. Você vai crescer, mas manter tudo isso aqui. Eis o dilema. Eis o dilema, e o Papa Gregório, quando vê isso, estamos com um problema tremendo nas mãos. A carta de Francisco não vale. Não deve ser feita. Tivemos aqui uma segunda lição quanto a trabalhos que nos aparecem em clínica. Isso, que foi escrito em 1200, é de uma atualidade tremenda. Pessoas que chegam no consultório, doutor, eu sou aqui de Forquilinha, meu pai tem uma empresa de arroz, ele está enfermo, está morrendo, diz, filho, agora você toca. Toca porque a comida da tua mãe e dos teus irmãos depende do teu trabalho aqui na empresa. E doutor, eu não tenho nada a ver com isso. Amo meu pai, devo muito a ele e não quero saber desse negócio de arroz. Por mim, eu venderia tudo. Poderíamos viver eu, minha mãe, meus irmãos com as vendas disso para toda a vida. Mas eu não devo isso a meu pai. Nem sempre isso é colocado dessa forma como estou listando para vocês. Mas eu quero caracterizar o que se passa com algumas pessoas, mostrando que o dilema de Francisco é atual. Francisco era muito amado por alguns, mas o que ele pede aqui é muito duro para esses muitos e causou um tremendo dilema. Francisco, querendo dar mais uma prova de amor a esses que estavam com ele, querendo arrumar certas coisas, podemos questionar, será se ele teria feito a melhor coisa. Mas como essa é uma palestra sobre filosofia clínica, questionemos a nós mesmos, nas nossas vidas, se não fazemos isso. Quando eu chego em casa e digo para minha esposa que talvez não me ame mais, talvez ela queira seguir um outro caminho, eu digo, mas você jurou diante de um padre que ficaria comigo para sempre, que honraria, que me respeitaria. E ela pode dizer, mas eu tinha 20 anos, eu mal sabia o que estava acontecendo, estava saindo de casa, precisava sair de casa, me casei com você, parecia que me protegeria, eu era uma menina assustada e você me cobra agora que sou uma mulher adulta e sei o que quero da minha vida, cresci, uma promessa que fiz quando era uma criança, com 20 anos, é lícito, é válido o que você está fazendo? Ou seria lícito, válido você me respeitar e endossar agora a minha vontade e me deixar ser livre? E agora? Esses dilemas não costumam surgir assim como eu estou colocando. Estou colocando de uma maneira extremamente polida. Na clínica, isso surge na forma de uma tremenda traição, de advogados querendo espoliar metade do seu patrimônio. Convivi com você, lhe dei filhos, você vai me dar metade da sua fortuna. É assim que, infelizmente, muitas vezes isso ocorre. É muito duro, pessoas saem devastadas, depois somatizam, tem problemas, é assim que isso costuma surgir. São momentos difíceis. Quanto mais aprendemos sobre a alma humana, sobre as questões humanas, não que vamos ficar a salvo de coisas assim, passaremos por elas, porque isso é a vida. Não conheço ninguém, nenhum de nós, e nunca conheci ninguém, nem de literatura, nem nos evangelhos, nem em qualquer outro lugar, que não passasse por padecimentos. Mais um motivo para estudarmos e aprofundarmos as coisas, porque pelo menos quando passarmos por essas tristezas inevitáveis que é a existência, talvez tenhamos um preparo melhor para lidar com isso, não é? E não fiquemos tão reféns e à mercê de desgraças tão grandes. Talvez sejam menores, então. Vamos fazer 5 minutos de intervalo para vocês poderem tomar um café e retornamos para a parte final do trabalho, tá bom? Retornamos então para a parte final desta aula introdutória aqui nesta linda cidade de Forquilinha. Como está bonita Forquilinha? E vamos para a última carta ilustrativa de hoje. Alguns filósofos passaram grandes problemas em suas vidas, mas poucos deles passaram tantos problemas quanto este filósofo que vem agora. Esta carta que eu vou ler para os senhores é de 1675. Este filósofo, numa época bastante problemática, ele veio e disse que Deus e a natureza constituem uma coisa só. E que tudo que existe no mundo é um atributo disso, um predicativo disso. Então, se você pensa num pássaro voando ao longo do rio Aranaguá, isso é Deus. Tudo. Todas as coisas. A natureza e Deus se confundem, são uma única e mesma coisa. Por ele ter dito isso e fundamentado isso, que é um panteísmo, este filósofo, que era de origem judaica, imediatamente já foi afastado do judaísmo. Entre os cristãos foi excomungado, foi baixado uma bula que dizia que ninguém poderia se aproximar dele 30 passos, ninguém poderia comprar ou vender qualquer coisa para ele, ninguém poderia sequer dirigir a palavra a ele. Por ele ter dito isso. E por ter dito que cada um de nós tem uma comunicação única com Deus. Uma maneira de se expressar. Uma maneira de ser entendido. Ele chegou em casa um dia, o pai dele disse: eu quero que você junte suas coisas e vá embora. E passando pelo portãozinho, ele sentiu uma agulhada nas costas. Era um dos amigos dele que tentou matá-lo, mas na dubiedade das coisas acabou apenas ferindo. Quando ele deixa a cidadezinha, a herança, a pequena herança que ele ia receber, a irmã dele disse: eu vou ficar com isso, que é tão vergonhoso o que você está fazendo para todos nós, que é melhor do que eu ficar com isso. Você pode ficar. E ele saiu caminhando por Amsterdã, na Holanda, e cansado, exausto, faminto, enfermo, febril, bateu na porta de uma, onde hoje é um museu, bateu, e a senhora que atendeu disse: Deus te condenou? Que eu saiba, não. Pois eu também não te condeno, pode entrar. E lá ele ficou, deu aulas, ele polia lentes, ensinava as crianças, se tornou conhecido, ele fumava um cachimbo muito aromático, as crianças adoravam as histórias que ele contava. Enquanto isso, os livros dele eram queimados em praça pública, por todo lado. Era amaldiçoado por todo mundo. Mais tarde, quando Spinoza morre, é que os textos e os trabalhos dele começam a ser entendidos. E ele, Spinoza, quando, antes mesmo de morrer, alguns, como lá na Rússia, oferecem para ele comendas, cátedras, dizem para ele: venha dar aulas aqui, a gente te paga. Ele disse: não, eu estou bem, eu ganho o suficiente para viver, moro numa água furtada, sabe, com a janelinha e tal, está tudo bem. Tem sol, eu tenho boa companhia, não preciso mais do que isso para viver, está tudo bem. Foi talvez um dos homens com maior serenidade que o mundo já viu, Baruch Spinoza. E ele recebeu ataques, xingamentos de todo lado, de toda sorte. Raramente, no entanto, e essa carta que eu vou ler para vocês é uma das respostas que ele deu. Ele tinha um aluno chamado Albert Burke, que ele gostava muito, ele tinha um grande carinho por esse aluno. E quando esse aluno se vira contra ele, o ataca, isso lhe fere profundamente. Poucas vezes ele fica tão decepcionado, tão magoado, quanto com um ataque desses. E então, ele resolve, depois de 4 meses, escrever essa carta que eu vou ler para vocês, para este aluno, porque ele tinha uma grande estima. E esse aluno se volta muito contra ele. Contra ele, contra a teoria dele, e defende que ele deve ser castigado e tudo mais, e isso lhe difere muito. Outros amigos, sabendo o quanto ele estava ferido, dizem: por que você não escreve? Escreve uma carta. Diga para ele o que você está sentindo. Mas o Spinoza vai muito além disso. Ele não escreve uma carta apenas para dizer como ele está se sentindo. Quando ele escreve essa carta, ele considera toda a história de vida desse aluno. Ele considera a existência desse aluno, para onde esse aluno estava indo e o que estava acontecendo. Ele sabia que a chance dele ser entendido nessa carta era muito pequena, mas isso não foi motivo para que ele não escrevesse. Mergulhem dentro dos corações das almas dos senhores. Quando foram muito magoados, muito feridos, muito mal interpretados, injustiçados talvez, por pessoas às vezes muito próximas, às vezes é um filho nosso, às vezes é uma irmã, às vezes é nossa esposa, nosso marido, às vezes é alguém que nós ajudamos muito e como gratidão nos retribuiu com uma punhalada, o que fizeram vocês? Tentaram destruir essa pessoa, difamá-la? Tentaram mostrar para ela quanto ela estava errada e vocês corretos, é isso que fizeram? Ou, como Spinoza, tentaram entender a historicidade desta pessoa, para onde ela estava indo, e dentro disso ainda tentaram mostrar? Se fizerem uma pesquisa aqui entre os nonos e nonas da região, vocês vão ver várias histórias assim, de uma avó que às vezes fez tudo por um neto e recebeu como retribuição o abandono, o escárnio, a decepção. E o que fez essa avó às vezes? Amou esse neto e o perdoou. E ainda lhe disse: você é tão jovem, com o tempo você vai compreender, você vai crescer, e as lições que hoje eu lhe dou e que você não entende, você vai usar com seus filhos. Está tudo bem. Eu sou sua avó, eu não vou te amaldiçoar, não vou te querer mal, vou te abençoar. Não conhecem histórias assim? Mas conhecem histórias tristes também, não é? Eu sei. Essa história, ainda que muito triste, porque Spinoza foi profundamente mal compreendido, profundamente difamado, e hoje é um dos maiores filósofos que temos, não? No estudo da filosofia. Aqueles de vocês que um dia estudarem a filosofia na academia passarão por esse nome, Baruch Spinoza. Ele escreve então: isso 4 meses depois de ele saber. Olhem o tempo que ele levou para elaborar e pensar e meditar antes de escrever. Lembrem, aqui ele escreve não para uma pessoa que ele odeia, um aluno querido que ele amava, a quem ele ensinou muitas coisas, em quem ele depositou esperanças de prosseguir, de levar, de desenvolver uma série de coisas. E esse aluno o ataca impiedosamente. Ele mal pôde acreditar. E ainda assim, com a alma machucada, ele procura mais uma vez ensinar e orientar esse aluno, apostando ainda assim contra tudo que mais tarde ele entenderia. O que eu mal podia acreditar, quando relatado a mim, por meio de outras pessoas, enfim eu compreendi agora por sua carta que me chega. Quer dizer que não só te tornaste um membro da Igreja Romana, como tu dizes na carta, mas que és agora um muito arguto campeão e já aprendeste a maldizer e te enfurecer petulantemente contra todos os teus oponentes. Eu não pretendia responder a tua carta, estando certo de que precisas de mais tempo do que dos meus argumentos, para que retornes para ti mesmo, para a tua família. Para não dizer ainda de outros níveis que uma vez aprovaste tu mesmo quando falamos numa trilha que agora está seguindo. Mas certos amigos que comigo haviam nutrido grandes esperanças por ti, dado o teu excelente talento natural, seriamente vieram ter comigo e me pediram para não falhar no dever que um amigo tem e pensar mais no que tu eras recentemente do que tu és agora. E coisas semelhantes a estas. Eu fui induzido por estes argumentos a te escrever estas poucas palavras, implorando seriamente que sejas gentil o bastante para lê-las com a mente calma. Spinoza conhecia esse avô. E após receber uma carta duríssima, após saber por outros os ataques e tudo, olha o que ele diz, estou descrevendo, leia isso com calma, não leia como um ataque, não leia. Qual a chance dele ser compreendido? Por quem nesse momento o odiava? Por quem nesse momento o difamava? E agora se somava aos outros que queriam inclusive a morte de Spinoza? Esse é o testemunho que esse filósofo nos deixa. No meio do turbilhão, ele ainda consegue ter paz e calma de considerar a historicidade da outra pessoa. Já imaginaram em nossas vidas se pudéssemos, com exercício, estudo, fazer isso? Quantas coisas conseguiríamos poupar as outras pessoas? Como poderíamos auxiliá-las em algumas vezes e a nós mesmos? Tu me perguntas como eu sei que a minha filosofia é melhor entre todas as que alguma vez foram ensinadas no mundo, ou são ensinadas agora, ou serão ensinadas no futuro. Isso, em realidade, eu posso me perguntar com muito melhor direito, pois eu não presumo que eu tenha achado a melhor filosofia, mas eu sei que eu penso ser uma filosofia verdadeira. Se me perguntas como eu sei disso, eu te respondo da mesma maneira que sabes que os ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos retos. E aí, ele, algumas linhas depois, eu vou abreviar, é uma carta bastante extensa, ok? Devido aos jantares da hora, eu vou abreviar. Em algumas linhas adiante, ele diz, porque o aluno colocou na carta que tinha achado a melhor religião do mundo, que essa era a religião que ia fazer e tal, tal. E aí ele diz para o aluno, tu presumes que afinal achaste a melhor religião, ou mormente, os melhores homens a quem entregaste a tua credulidade. Como sabes que eles são os melhores entre os homens, todos os que ensinaram em outras religiões, ou as estão ensinando agora, pode ensinar no futuro? Será que examinaste todas as religiões, as antigas, as modernas, que são ensinadas aqui, lá na Índia, e em todos os lugares ao longo do mundo? E até mesmo, se as houvesses examinado propriamente, como sabes que tu escolheste a melhor? Pois não podes dar nenhuma razão por tua fé, mas tu dirás que te assentas ao testemunho interior do Espírito de Deus, enquanto os outros estão enganados e desviados pelo príncipe dos espíritos maus. Mas todos aqueles que fora da igreja trazem as mesmas reivindicações com o mesmo direito, para as suas igrejas, como tu fazes para a tua? Ele começa a rebater argumento por argumento que o aluno colocou, sempre nessa maneira. E mais adiante ele diz: tu consideras arrogância e orgulho, porque eu uso a minha razão. E aquieces nesta verdadeira palavra de Deus que está na mente e nunca pode ser depravada ou corrompida? Fora esta superstição moral, reconhece a razão de Deus que te deu e a cultiva para não seres enumerado entre os brutos. Cessa, eu te digo, de chamar mistérios, erros, absurdos, e não confundas vergonhosamente essas coisas que nos são desconhecidas ou ainda não descobertas com aquelas que mostraram absurdas, como são os horríveis segredos de uma igreja, os quais, quanto mais se opõe à razão direta, mais acreditas que vão transcender a compreensão. Eu não duvido que, afinal, tu retornes ao teu bom senso. Eu não duvido se reconsiderares essa cuidadosa e também examinares as histórias da igreja, da qual vejo que és muito ignorante, a fim de veres o quão falsas são muitas das tradições e por qual destino e com que artes, 600 anos depois do nascimento de Cristo, ela obteve uma soberania sobre a igreja. Eu te desejo de coração que assim possa ser. Adeus, Baruch Spinoza. Haia, Holanda, dezembro de 1665. O que acham que aconteceu depois? Uma coisa é você responder com calma quando há interesses, quando há negócios, quando há uma carta comercial, quando há essa. Outra coisa é no olho do furacão, quando tudo desaba, família, amigos, trabalho, tudo, é um inferno existencial e você ainda recebe um ataque duríssimo de pessoas que você ama, que não apenas a dignidade, a placidez, a calma de espírito de sentar e ainda orientar aquele que te apunhala. E foi isso que Spinoza fez. Mesmo sabendo que era muito improvável que este aluno tão querido pudesse compreendê-lo, isso não foi motivo para que ele não pudesse amar seu aluno e ainda assim lhe dar mais uma lição. Parte disso vocês aprenderão nesse curso de filosofia clínica com os professores. Que muitas vezes a gente não será entendido, que muitas vezes a vida será dura conosco, mas que com profundidade, com conhecimento, talvez as coisas possam ser um pouco melhores. Não há mágica, não há propriamente uma saída milagrosa. Há o que há é trabalho, que há em profundidade, desenvolvimento do coração, do espírito, da alma, do conhecimento. Para que talvez não nós, como Spinoza com esse aluno, mas talvez se nossos filhos tiverem um mundo melhor, já terá valido a pena, não é? Já terá valido a pena. Eu vou desligar o gravador para que então possa ouvir agora considerações e reflexões dos senhores.